Audiobook grátis apresenta Mais 18 anos ardentes, os olhos grandes. A face corada. Parei atonito. Podia ser neto da velha. Naquela mocidade não havia vestígios de sentimento de beleza ou pelo menos de respeito. Aos cabelos brancos? E a anciã? Tratá-o-ia como aos outros ou teria desejo? Ele descia o jardim e ela aproximava-se do extremo que fica em frente à companhia telefônica. Mas, ao chegar aí, a velha deu de cara com um velho respeitável, sobrecasaca, chapéu chile. Três embrulhos, guarda-chuva. O velho exclamou. Por aqui, a estas horas, de Joaquina. Boa noite, senhor Crescêncio. Venho da casa de Fortunata, lá na Rua dos Andradas. Vou tomar o meu bonde. Não era possível ouvir o que diziam. Falaram baixo. O adolescente parará com a esperança de que fosse curta a palestra. Foi. O velho despediu-se. Ouvi distintamente Dona Joaquina dizer: lembranças a Dona Mariquinhas e as meninas. Qualquer dia apareço. E ficou como à espera do elétrico. O velho seguiu sem voltar a cabeça. Então o rapaz, que a demora dera coragem, aproximou-se, falou, discutiu e ouvi seguirem os dois rumo da Rua Visconde do Rio Branco. Fiquei num estado de nervos indizível. Ela era realmente uma criatura com relações de família. E corria as praças aos 60 anos, talvez mais, e mercadejava-se a rapazolas do povo. Horrível pela fealdade, pela miséria da alma. Pela hipocrisia, pelo vício, por tudo. Decididamente, na primeira noite que a vi se havia de saber quem era. O dia seguinte era sábado. Havia no São Pedro recita de uma companhia lírica de segunda ordem. Tínhamos jantado juntos, eu e o Augusto Guimarães. Já, com o enervamento causado pela velha, considerava as psicologias de Augusto simples degeneração pessoal. Estava resolvido a não o acompanhar mais. E a minha ironia fora inclemente durante o jantar. Assim, remontados a nossa classe, de casaca, seguimos para o teatro pelo jardim, como transeuntes. Muita gente vinda nos bondes que passavam do outro lado cortava pelas alamedas. Era um continuo passar de famílias, risos, boas de plumas, charpas de gaze, sedas de mantos, perfumes. Íamos a sair em frente ao São Pedro, quando ouvimos uma voz. Doutor Augusto. Augusto voltou-se e naturalmente estendeu a mão. Como estás tu? Era uma forte mulher morena, de cabelos negros, simpática. Augusto disse. Aqui tens a Cidália. Durante 5 anos. Lavadeira na minha casa. Mais que relações. Este patrão. Depois deu para a costureira do Arsenal é. Vem à noite para a CA. Foi a minha informante. Inicial. Deixe de contar a vida dos outros. Também que fim levaste, Cidália? Doenças. Esta vida é um inferno. Eu, nervoso com aquele encontro de Augusto, não os ouvia. Olhava na calçada estranha. Velha, que falava com um rapazinho insignificante e bem vestido. A mulher atraía os rapazes. E aquele parecia um desses exploradores baratos tão comuns. Lá está a velha. Fiz segurando o braço de Augusto. E Dona Joaquina. Interrompeu a Cidália. Familiar. Conhece-a? Foi minha patroa quando eu cozia para o Arsenal. Hein? Coitada. Para dar vazão às costuras tem 3 empregadas e trabalha desde as 6 da manhã. Como? E uma senhora muito direita. O marido. Delia foi negociante. A vida dá muita volta. Impossível. Vejo por aqui nesta miséria. Ela precisa tanto. Precisa tanto e não tem vergonha. Oh! Procura com cabelos brancos rapazes como o que lhe fala agora. Aquele é filho, senhor doutor. Recuei. Olhei Augusto, que se modificara. Sim, é filho, continuou a Cidália. Ela tem. Aquele e outro mais velho, de bigode. 2. Por causa deles é que faz tudo. Também foi. Com mimo que os perdeu. Depois da morte do marido, só pensava nos filhos, queria os filhos. Estudantes, era tudo para os filhos. Os meninos. Cresceram mal educados, com más companhias. O senhor sabe como os rapazes se perdem. Ela dava. Tudo. Era só pedir por boca. H1 se o senhor visse. Aquela casa agora os rapazes não estudam. Nada, caíram na pândega. Acordam tarde. Ele. Ela quem lhes leva o chocolate à cama, quem? Os ajuda a vestir. E almoço na mesa, eles logo. Na rua e ela outra vez na machina, até de noite. Foi uma vez quando voltava a pé, de levar costuras, sem dinheiro para o bonde, que encontrou aqui um sujeito atrevido. A fome é negra, e gostar de filho é pior que fome. Dona Joaquina coitada. Viu que podia fazer mais a ele com dinheiro e voltou envergonhada. E, como o tempo habitua tudo, agora tem este serão. E os filhos sabem R. Como não? São lá tolos? Só não dizem porque não lhes convém. Cada vez mais vagabundos, mais exploradores. E ela gostando cada vez mais deles. A maior felicidade de Dona Joaquina é quando eles atravessam o largo e vêm lhe pedir a benção. Eles só vêm, os marotos, quando precisam de dinheiro. Nós olhávamos o grupo. A velha tinha pela primeira vez a face alegre. Abria a bolsa, dava uma cédula ao tipinho. O tipinho esperava apenas por isso, porque logo estendeu a mão. E nós vimos o velho trapo da praça estender também a mão para que o rapaz a beijasse, tão transfigurada que parecia uma duquesa e parecia uma santa. Vamos embora, Augusto. Olha que perdemos o primeiro ato. Sim, perdemos, tartamudeou o incorrigível romântico. Senti que desejava correr. Augusto parecia não querer andar. Passava por nós a velha pelancuda, infame, seca. E Cidália falava-lhe. Ainda as ouvimos. Dona Joaquina. Já sei que está contente. O seu José veio ver e ele, ah! Coitado! Rebentou a botina e queria ir ao baile hoje. O meu filho. Cidália, uma pobre mãe não deve poupar sacrifícios, quando Deus lhe deu dois filhos seus amigos. Tomei do braço de Augusto. Como nos enganamos? Nunca, murmurou o psicólogo, nunca. Nos enganamos. A vida é sempre muito mais atroz do que se imagina. E entramos no teatro com a boca amarga. A tristeza inútil na alma para discutir nos intervalos com senhoras e cavalheiros a voz do tenor e a plástica da prima-dona. Seria uma calamidade se todas as coisas fossem imprevistas. Odie amo, quare id faciam, fortasse requeris. Nécio, sed fieris sem lio ex crueris. Mais que enorme mentira. Catulo então, que era um depravado extremamente sem vergonha. Certo compôs esse epigrama em noite. Desbornia sem de longe avaliar tais sentimentos. Mas se não acredita que se odeia quando se ama, não amou nunca. Ora, e o ciúme? O ciúme é um sentimento que o homem superior causa nos outros. Paradoxos de quem nunca amou, de quem nunca sofreu. Você está sinistro. Parece um fado português. E você está cínico. Nem sei o que me parece. Por que não me compreende você? Ao contrário. Sou moral. Ainda agora venho de uma enorme paixão. Com esta tranquilidade? Aparente, filho. A neve que toca os montes, a palidez que manieta os instintos, o gelo que encobre o fogo. Brincalhão. Estou a falar serio. Sou capaz de contar todo o idílio. Estou mesmo ansioso. Sabes que moro agora num segundo andar?
Sim, moro num segundo andar de rua estreita,
para ter a ilusão de estar mais perto do céu. Nestas coisas de alcançar o céu, contento-me com o segundo andar, e para passar o tempo, dando conta da vida alheia. Naquele segundo andar domino a sociedade em torno, a tabacaria, a família do proprietário, um restaurante, três casas de secos e molhados por atacado e avarejo, uma fábrica de gravatas com as gravateiras muito sensíveis, um quarto de entrevistas do estupidíssimo comendador Euleterio, o cuté do Euleterio, como na rua inteiro diz um barbeiro de pastinhas que tem muitíssimas namoradas. Enfim domino a rua. De vez em quando, chego até a vidraça e olho. Olho e logo um espectáculo interessante vem ferir a minha retina. Estive até para fazer uma chronica absolutamente curiosa com este título, A Rua Vista de Cima. Retive-me a tempo de não cometer essa infâmia. A literatura depois de Homero, de Eschilo e de Aristofanes não passa de uma grande pelintrice. Tudo copias, tudo decalques. E eu não sofro daquela moléstia que na miséria dos literatos o fulminante burguesíssimo juvenal tão bem gritou. Nan, si dissedas, lacio tenet ambitiosi consuetudo male tenet insanabile muitos scribendica coetis. Desculpe você estar a citar latim. Saber latim só nos traz uma utilidade, aborrecer horrivelmente os camaradas. Mas acho que não poderia falar com austeridade da miséria literária, sem procurar juvenal. Juvenal dá um grande tom. Pensam todos logo que se trata de uma calamidade. Mas o amor, a paixão? H. É verdade, vírgula, a grande paixão minha. Sinceramente, a maior da minha vida. Imagine que chego uma vez à vidraça, e vejo na sala de um modesto sobradinho, por cima de um armarinho, uma beleza admirável. Comecei por véu de costas. Tinha uma nuca frágil, cor de leite morno, emergindo de um maravilhoso tronco, a sustentar uma pequena cabeça praxiteliana, em que os cabelos eram cor de mel doirado. Via-a.